que trata dos verbos mentais, as terapêuticas por imagens em filosofia clínica. Na nossa aula passada, nós vimos alguns elementos muito bonitos sobre materializar o pensamento, materializar o conceito. Algo que, se levarmos aos enraizamentos mais últimos, nós rapidamente veremos que se trata, em muitos casos, de um paradoxo, não é? De uma contradição gramatical ao dizermos pensamento, porque muitas pessoas possuem a materialidade do pensamento, outras nem remotamente, e vimos o que isso quer, o significado epistemológico disso que estou colocando. Lembrem que, fora do âmbito de tudo que vocês estudaram em filosofia clínica, o que estamos vendo perde completamente o sentido, tá bom? Hoje nós veremos a parte média disso, de materialização do conceito. Para isso, vocês já sabem, quando trabalhamos as imagens, o professor pede, por favor, não corram com as imagens, fiquem na primeira página e juntos nós vamos avançando as folhas das páginas, tá? Eu vou colocar o link para vocês aqui no chat, todos podem acessar, ali está o link, ó. Cliquem em cima. Os colegas que caírem, vocês me avisem, tá? Assim como os que chegarem atrasados, vocês me falem para eu poder puxar para a aula. Vamos então clicar ali na imagem e imediatamente vamos tratar do assunto. De um modo geral, na nossa cultura, na nossa época, se colocarmos essa expressão, vamos materializar o conceito, materializar o pensamento, é razoável que um grupo imenso de pessoas imagine imediatamente uma mágica, um feitiço, um encanto, um prodígio, um milagre, no qual alguém levantará um dedo à mão e diante dele coisas surgirão, coisas ditas materiais. O próprio evento que faz com que se pense dessa forma é bastante sintomático, não é? E aponta para aquelas toxicidades e para aquelas padrões conceituais de época que a gente já estudou. Nesta primeira imagem, vejam o que diz ali abaixo no enunciado: e as cadeiras surgiram. Eu vou contar para vocês como é que o conceito, como é que verbos mentais fizeram materializar essas lindas cadeiras de balanço que vocês têm nessa varanda, essas lindas cadeiras cor-de-rosas, em tons rosados, em madeira e com palha trançada em algumas delas, como elas foram materializadas aí. Essa propriedade é de uma senhora, uma viúva, ela comprou essa propriedade. E ela tem muitos netos, muitos sobrinhos. Logo que ela chegou, já estava pintada, muito bonita essa propriedade, os jardins, o avarandado, tudo é muito bonito. Mas ela, imediatamente, quando olhou para esta varanda, e ela olhou para este casario de fora, a 10, 15 metros distante dele, em frente a ele, mas 10, 15 metros afastadas. Quando ela olhou, dentro dela surgiu um verbo mental muito consistente. Esse verbo mental fazia com que ela se inspirasse, e ela se sentiu muito bem com isso, ao olhar para a varanda e pensar: colocarei aí lindas cadeiras de balanço. Bem, só que vejam, nós já vimos, né? Eu não vou repetir tudo que estudamos no curso. Em caso de dúvidas, por favor, retornem. Qual foi a trajetória disso que ela colocou em conceito nela até essas cadeiras que vocês estão vendo aí diante de vocês? Qual foi essa trajetória? A trajetória foi a seguinte: ela foi, assim que ela mudou-se e ela trouxe a mobília dela, ela tem uma velha caminhonete que ela botou ao lado da cabana. Quando ela estava no terceiro, quarto dia aí, tomando um café, o que ela fez? Ela pegou essa caminhonete, foi até uma loja de artesanato e de lá encaminharam para um ateliê de móveis e ela encontrou as cadeiras. Pensam que essas cadeiras que ela encontrou é aquela que ela tinha colocado conceitualmente? Não. É muito raro que exista num mundo como o nosso essa coincidência de a pessoa dizer era exatamente isso. O mais provável é que nos diga, é muito próximo do que eu pensei, é muito próximo do que eu idealizei. Não tem problema. Vejam que as cadeiras têm formatos diferentes, não é? Elas têm tamanhos diferentes também. Mas nada disso importou a ela. Como se aproximou muito este elemento daquilo que ela via criado pela primeira vez dentro dela, ela pediu para que o artesão pintasse as cadeiras da cor que ela tinha imaginado inicialmente. Ele não tinha essa cor e levou um tempo até que eles se acertassem numa cor aproximada, que é essa que vocês estão vendo aí, ó. Uma semana depois, as cadeiras estavam finalmente pintadas, prontas, com a proteção nessa, além da tinta inicial, base, e colocadas nesta varanda. Essa senhora, caminhando pelo seu jardim, trazendo uma cesta de amoras no braço, ela olha e sabe que essas cadeiras existem porque foram materializadas por ela. E vejam o milagre maior. Ela não tocou nessas cadeiras com a mão. Ela não pegou de um formão para fazer os entalhes. Ela nem sequer pintou as tintas. E as cadeiras se materializaram. Que prodígio pode ser maior que esse? Que milagre pode ser maior que esse? Para quem não acredita na materialização do pensamento, isso não é uma prova concreta e insofismável? Está aí. É assim a história de como essas cadeiras foram materializadas. Elas só existiam no conceito de uma senhora. Só existiam na ideia dela. E olhem o quão formosas se tornaram. Esse caminho de materialização que eu mostrei para vocês, dos conceitos, é um deles. Algumas pessoas, elas adquirem tanta fluência nesse modo de materializar coisas, que com o tempo, aquilo que elas pensam, elas não têm mais dúvida no coração delas, nem uma gota de dúvida que isso será assim. Elas simplesmente pensam, imaginam algo e realizam aquilo, sempre com grande proximidade em relação ao que elas imaginaram. Bem, é claro que todas as questões que vimos durante o curso se aplicam aqui, né? São pessoas que aprenderam a estender o braço existencial delas e formar coisas que estão ao alcance desse braço, que estão ao alcance dessa existência delas, segundo as bases categoriais dessa pessoa, com respeito a uma série de critérios de época, de condições predisponentes a isso, e o fazem de modo que não é alienante, que não é desestruturante, que não é um devaneio, uma fantasia perigosa, ao contrário. Muitos aprendem a fazer isso com grande fluência, de maneira que tem tudo a ver com eles, e fazem, constroem, reproduzem, é impressionante como tem fluência nisso. Tais pessoas nos dizem, eu vou fazer uma viagem, eu vou construir a minha casa, eu vou fazer uma reforma, eu quero fazer um curso universitário, e fazem. Como nós sabemos que essas pessoas têm tão grande êxito na vida delas? Como sabemos que elas conseguem alcançar esses elementos? Como sabemos que isso não chega, por exemplo, para uma doação, a pessoa nem sequer pensou nisso? Nós sabemos desses fatores porque acompanhamos a historiografia, a historicidade dessa pessoa. É lá, na historicidade dela, que nós saberemos que esses elementos assim são. Logo farei uma parada para que vocês possam colocar considerações, reflexões em torno disso. Enquanto prosseguimos, vamos aprofundando os estudos. Desce, por favor, clique em ir para a imagem 2. Lá embaixo da página diz ir para a imagem, a página 2. Olhem o que nós temos na página 2. O enunciado nos diz: e as cores para nascer eram azuis, azuis com lareira. E então o leitor fica em um estado confusional, pensando: o que quer dizer isso? O que quer dizer e as cores para nascer eram azuis, azuis com lareira? Que sentido tem isso? Será que não houve um erro na construção gramatical? Vamos ver. Aqui nós eu vou contar a história para vocês de como se materializou essa lareira e essa poltrona acolchoada, muito confortável, com encosto para os pés e as suas almofadas, tá? Essa história é diferente. É um rapaz de 36 anos. Esse rapaz, ele passou num concurso feito por uma grande universidade nos Estados Unidos. E ele foi trabalhar lá. Quando ele saiu de casa, a namorada, a noiva dele, né? Disse para ele assim: você lembra que você prometeu se você passasse nisso? E ele disse: sim, eu lembro. E ela disse: isso vai acontecer? Olha o que ele falou para ela: já aconteceu. Como pode? Se não havia o que vocês estão vendo aí diante de vocês. Ela perguntou: você prometeu tal coisa, lembra que você vai cumprir isso agora? E ele disse: isso já aconteceu. Algumas pessoas, elas, e claro que ela riu com a maneira como ele colocou, ele nem se deu conta do que ele falou para ela. É que para algumas pessoas, os verbos mentais, eles funcionam de tal forma dentro delas que eles atestam uma certeza, eles atestam uma concretude tal que a pessoa se atrapalha. É como você diz: e aí, você vai comprar aquele automóvel? Ele disse: eu já comprei. Mas ele não tem ainda o automóvel. A certeza que ele tem em torno do assunto, ele já tem os recursos para isso, ele já viu a loja onde tem, ele já conhece o vendedor sabe que ele vai passar lá para fechar o negócio. Quer dizer, ele já está tão convicto de tudo que ele se atrapalha e coloca o que para nós, socialmente convencionado, está para vir, para ele já foi, já é. Então esse rapaz, quando chega nos Estados Unidos, vejam o que ele prometeu para ela, ok? Ele disse para ela: as cores nascerão azuis. As cores nascerão azuis. E esses azuis pedirão lareira. E a menina, mais ou menos, pensou que ele ia fazer uma construção de alvenaria nas tonalidades azuis, mas não era isso que ele tinha edificado. O que ele edificou na cabeça dele é mais ou menos isso que vocês estão vendo aí. Só que tem uns... Só que tem alguns derivativos importantes. Ele não pensou nesta poltrona que estamos vendo. Sabe o que ele pensou nessa tonalidade azul? É uma cadeirinha que vocês veem entre as cortinas, aquelas cortinas retráteis do lado de fora. Era aquilo que ele pensou como azul com lareira. Eram cadeiras azuis na varanda, tal qual aquela senhora anterior pensou em cadeiras rosas, e uma lareira dentro de casa. Era isso que ele tinha edificado dentro dele. Quando por fim a noiva chega aos Estados Unidos com o resto da mobília para morar com ele e tudo, ela entra na casa e se depara com isso que estamos vendo aqui, ó. Essa poltrona muito aconchegante diante dessa lareira, aquele quadrinho lá diante da lareira, e ela se emociona muito. Como eles não voltam mais a falar sobre o assunto, cada um fica com uma impressão sobre o elemento factível. Se eu perguntasse a ela como o sonho se realizou, ela diria que é isso. O rapaz diria que é aquilo. Tá tudo bem. É assim mesmo que funciona. Tá? Muitos dos sonhos feitos concretos só são feitos concretos pela pessoa. Só ela tem a ideia exata do que houve e como houve. E por isso que às vezes tiramos, ao tirarmos as referências por uma outra pessoa, certas coisas se perdem. Então, se você perguntasse para a menina, e aí o sonho dele se realizou? E ela vai dizer sim, ele tornou concreto. E como ele fez isso? E ela vai nos descrever isso aí, ó, que estamos vendo. Que é aproximado, mas não é exatamente o que ele idealizou. Aqui vou parar o gravador para nossa primeira conversa de aprofundamento. A colega colocou o termo visualização. Visualização é apenas um dos aspectos de verbos mentais, tá? Se você vai fazer um curso, por exemplo, de arte da visualização para realização dos sonhos, etc., e você não tem na sua estrutura de pensamento isso como caminho, vai ser bastante complicado. Alguns não fazem por visualização. Esse rapaz aqui que nós vimos agora, que eu mostrei para vocês o móvel, que é essa poltrona para vocês, em nenhum momento ele visualizou isso. O processo segundo o qual ele cria e constrói os verbos mentais é por argumentação derivada. Então ele diz, se eu estudo e trabalho, por que não vou ter tudo aquilo que é confortável? É assim que ele constrói os verbos mentais dele. Ele constrói por argumentos derivativos, por argumentações derivadas, mas outras pessoas não. Outras precisam construir por visualização. Outras precisam construir por elementos sensoriais, outros por esquemas resolutivos, e aí vai ao infinito, tá? A questão é que, para efeitos deste curso, desde a primeira aula lá, quando falamos sobre os primeiros verbos mentais, nas terapêuticas por imagem, o que acontece? Quando a pessoa estreita os vínculos entre, e claro, na aula de hoje, né? Porque nós já vimos vários elementos, desde pessoas que resolvem isso apenas tendo o conceito, outras não precisam ter o conceito e o equivalente dele fora da cabeça dela, no mundo, por assim dizer, cotidiano, convencionado pelos homens. Nós vimos os vários fatores. Agora estamos vendo a materialização desses conceitos, ou seja, pessoas que conseguem, a partir dos recursos que elas colocam conceitualmente nelas, elas conseguem traduzir isso em elementos que nós consideramos materiais. São classificações da nossa época, do nosso contexto. Isso aí é datado e muito em breve será imensamente diferente do que temos considerado. Mas, para efeito do curso, ainda adotamos essa nomenclatura. Ou seja, observem como é para cada um de vocês. Há pessoas para as quais, se você propiciar recursos, elas vão lá e fazem. Não preciso nem imaginar, já está tudo pronto. Outras não. Precisam construir conceitualmente para depois fazerem com que isso possa ir adiante. Cliquem lá embaixo, por favor, ir para a página 3. E olhem o que temos aqui na página 3. O enunciado nos diz: o sofá e o abajur da vovó pediam, façam-se as janelas. Ora, meu Deus do céu, como é que um sofá e um abajur vão pedir uma coisa? Ainda mais da vovó, que já foi há muito tempo lá para o outro lado. Que história é essa? Vamos ver então. Esse abajur que vocês estão vendo aqui em primeiro plano, de metal, com sua abóbada em duas cores e velas internas, que podem ser velas de cera ou velas que são apenas aparentes para sustentar lâmpadas. E vemos um sofá de couro sofá daqueles antigos, marronzados. Toda a paisagem, aliás, é de tom pastéis, puxa muito para os tons pastéis. Esse jovem ganhou da avó dele, há muito tempo, esse sofá e esse abajur, que ele conserva. Lá no outro apartamento onde ele morava, não havia. Ele sempre pensava como era deslocado, ele achava feio, achava ruim. Um dia, conversando com uma velha tia que o foi visitar, a tia olhou e disse: "Esse sofá e esse abajur não estão bem na sua casa." E ele, conversando com a tia, sentiu uma forte emoção e disse para ela que ele achava que, de fato, que destoavam muito e que a responsabilidade era dele por isso, porque ele não atendia o que o sofá e o abajur lhe pediam. E ela diz: "O que eles lhe pedem?" E ele disse: "Olha, eu sinto no meu coração que eles me pedem a companhia dos velhos móveis que a vovó tinha, mas isso ela doou para minha prima, para minha sobrinha, tal. Eu não tenho mais isso. Eu não sei como fazer, como atender isso." E essa tia, uma mulher muito sábia, que conheceu a avó dele, que o conheceu, praticamente o criou, disse a esse sobrinho de maneira amorosa: "Escuta, mas não é só isso que eles pedem outras coisas, que se a gente atender, o que acontece? Eles vão se sentir bem. O que seriam essas coisas?" E o jovem, com os olhos marejados, disse: "Eles pedem janelas amplas, janelas amplas. A proximidade de um jardim, de um pasto, da luz do exterior, é isso que eles pedem. Eu sinto que é isso." E quando então ele atendeu esse pedido do sofá e do abajur, colocando ali as janelas, olhem a sala de estar que ele teve para ele. Para ele fez todo sentido. Para ele, o abajur e o sofá não estavam mais deslocados, não eram mais esquisitos, não eram mais estranhos, faziam parte de algo fundamental na vida dele agora, tá? Vocês entendem que quando eu falo sofá e abajur pedem, estou falando de maneira figurada, não é? Ou vocês ouviram a vozinha do sofá pedindo a mão? Ou seja, a maneira como as coisas se pronunciam, pedem, renunciam, negam, acolhem, fogem, são as mais variadas, sabe? As mais variadas, e é parte do nosso estudo cuidar estas variações. Então, nós vimos o exemplo dessa querida colega que nos mostrou um dos fatos da vida que mostram esse elemento de materialização e como ele se dá. Se pesquisarmos em nossas historicidades, veremos muitos, muitos casos. Agora, a prudência é fundamental, porque assim como há essa linda história que ouvimos agora, do sonho de uma criança que depois se faz, se transforma, e do conceito que habitava se torna pedra, tijolo, no caso a medicina, como ela colocou, há casos muito diferentes, tá bom? Há casos bem diferentes. E é por isso que nas últimas aulas deste curso eu vou trabalhar muito com vocês as composições, para evitar, para fecharmos algumas portas que ficam. Que são dúbias e que conduzem a coisas que não. Que para um padrão de época como o nosso não é muito condizente, e para abrir janelas e espaços floridos para outras regiões, tá? Então a gente vai trabalhar muito esse fenômeno das composições. Há muitas pessoas que, nos nossos dias, que querendo construir certas coisas, que buscando materializar certos conceitos, acabam chegando exatamente no oposto daquilo e não se dão conta. Isso ocorre por enganos gramaticais, por enganos conceituais, por falácias, por sofismas, por uma série de outras coisas que acontecem. Okay? Então, para evitarmos isso, para evitarmos esse tipo de coisa, é importante treinarmos. Ontem, lá na universidade, na minha aula, eu estava falando para o pessoal assim, que o conceito que nos habita, nós estávamos trabalhando perdas, tá, pessoal? É um filme, aliás, muito bonito, que a gente estava trabalhando e conversando, de um sujeito que, enquanto ele vai salvar uma moça que está se afogando, a esposa dele teve um mal súbito. E ele fica muito chateado com isso. Então a gente estava trabalhando isso e foi colocado no meio da aula que algumas pessoas, elas têm os conceitos, trabalham com esses conceitos e imaginando que com eles, por eles, através deles, podem galgar e chegar, já que estamos tratando aqui de materialização, a materialização desses conceitos em certas instâncias. No entanto, alguns se esforçam, reproduzem, trabalham para isso e se frustram muito, ficam muito cansados, ficam desiludidos, ficam atordoados, atrapalhados, acabam tomando certas licenças e tudo mais. Em geral, em grande parte desses casos, isso ocorre por um problema de tradução daquilo que você tomou como um conceito seu, que agora você quer traduzir num processo de materialização, tal qual nós vimos aquelas cadeiras no início da aula de hoje, na varanda. Ou seja, de maneira similar. Então, quando, por exemplo, a pessoa edificou o conceito, um verbo mental, daquelas cadeiras, mas a varanda continua vazia, alguns, por exemplo, se desesperam, alguns desacreditam, alguns se tornam céticos e ácidos, outros, na frustração, começam a inventar coisas que não funcionam, que querem outros elementos e tudo mais, e acham que há um erro a ser corrigido. E muitas vezes o conceito das cadeiras já se fez. E vocês vão perguntar: mas como, professor? As cadeiras não estão ali. Eu digo: vocês não estão vendo as cadeiras? Não, nós não vemos as cadeiras. E elas já estão ali. Quando eu trabalho com colegas axiologia, o tópico valores, um dos exemplos que eu passo é a valoração por ausência. Vários de vocês que foram meus alunos devem lembrar quando eu dou esses exemplos. Valoração por ausência. Funciona assim, ó. A pessoa tem e não e aquilo para ela não tem importância. Aí eu digo: vou tirar esse lindo vasinho que foi adquirido no antiquário da mesa. Vou dar esse vasinho aqui para o Gustavo. Ele pode levar para casa. E aí, imediatamente, o Eldo, que está aqui na primeira fila: não, professor, não, deixe, não, eu preciso que o vasinho fique aqui. Eu digo: ah, você nunca deu bola para ele. Tanto fazia a mesa estar aqui ou não. A ameaça ou o próprio afastamento do objeto faz com que alguns o considerem no seu devido contexto, importância e espaço. E é assim que, na ausência dele, ele passa a existir. Eu sei que parece paradoxal. Quer dizer, enquanto estava aqui, ninguém dava bola. A hora que eu tirei: ah, não, deixa eu vazio, o que você está fazendo? Ele passa a existir no momento que ele vai embora, vejam só. Isso é só um exemplo entre muitos que poderíamos dar, não apenas no tópico axiologia. Agora vamos voltar então àquele princípio que eu estava ilustrando para vocês, das cadeiras na varanda. Ora, as cadeiras na varanda, a pessoa, na verdade, ela conseguiu as cadeiras na varanda. Ela queria as cadeiras na varanda para preencher os espaços. Ela queria as cadeiras na varanda para tornar tudo mais acolhedor. E a neta dela, que morava no outro estado, quando esteve ali, floriu toda a varanda dela com vasinhos suspensos, com abóbadas arcadas em madeira, lindo, madeira laval, preencheu tudo. Já tinha cumprido a função. Aquilo para o qual as cadeiras estavam designadas foi feito e realizado na forma das treliças arcadas, na forma das samambaias suspensas e das flores, estava feito. Aquilo que conceitualmente tinha a forma de cadeira, ao se materializar, se materializou em folhas, em flores, em outras coisas. E a pessoa, por não entender isso, às vezes se frustra. Às vezes, sabe? Há pessoas que dizem, eu vou mentalizar para ter dinheiro, para ter sucesso, para ter poder. E aí, se você enraizasse isso, para que ela quer tudo isso? Para se sentir segura, para se sentir amada, para se sentir acompanhada. Às vezes, esse conceito que ela formulou e pelo qual trabalhou, já foi resolvido. Mas não desta forma, porque na tradução adquiriu outras composições. E a pessoa não se dá conta. E aí, tendo aquilo, ela despreza aquilo pelo qual tanto trabalhou, negando a realidade daquilo. E agora, se você retirasse, se essa neta então fosse visitar a avó de novo, disse, ah, tá descontente, tudo bem, vovó. Eu vou tirar então as treliças de madeira, eu vou tirar as samambaias, as flores, vou deixar como era antes. E a avó diz, não faça isso, minha neta. Foi preciso a ameaça da ausência para que ela se desse conta do quanto ela já tinha. Olhem como é curioso isso. Claro que aqui eu uso isso para obedecer a ilustração, mas lembrem que pode haver outras explicações para esse fenômeno também, tá? Agora, esse conceito, esse verbo mental, ele pode se materializar por traduções assim a revistas, quanto à afetividade, quanto a uma série de outras coisas em nossas vidas. Por isso, quando você estiver no consultório com uma pessoa e ela te colocar que trabalhou muito, porque na cabeça dela ela sempre sonhou tal coisa, infelizmente ela não conseguiu, mas ela não era frustrada, ela só é revoltada, etc. e tal, eu sugiro, enraize os elementos. Se isso for um dos assuntos últimos, claro. Enraize porque você pode ter uma surpresa e a pessoa então, nem se fala, né? Pode descobrir que tudo aquilo que ela mais queria, ela já tem. E já tem há muito tempo. Sabe qual é a dimensão dessa surpresa quando ela é apontada no consultório? É mais ou menos como de uma pessoa que está endividada e quando chega no quarto, porque vai viajar para vender uns produtos, ao abrir uma mala, descobre um cheque que o tio deixou de presente há 20 anos e que não apenas paga as contas, como ainda sobra muito. Estava ali todo o tempo na mala. E a pessoa diz, eu não acredito que eu esqueci ou que isso passou. E aí ela fica assim, que coisa, não é? Essas coisas ocorrem, viu, gente? Então é importante nós dimensionarmos. Nem sempre a pessoa que constrói conceitos e depois traduz conceitos nisso que na nossa sociedade, na nossa época, nós designamos como matéria, que é um conceito mais, muitas vezes é um conceito mais consistente, quer dizer, da fumaça para o tijolo, mais ou menos isso a diferença quanto à densidade. Muitas vezes a pessoa não sabe que aquilo que era nuvem ela traduziu como tijolo. Ela não estabelece as relações, ela não sabe, não é? Sabe traduzir, mas não sabe ler o que ela traduziu. Isso acontece como o quarto chinês do John Searle, né? Aquela metáfora que ele criou. Vamos adiante. Vamos passar para a próxima imagem, por favor. Cliquem em ir para a página 4. Os colegas que entraram agora, o Paulo, a Carla, né, eu tenho o link ali no chat, é só clicar em cima que vocês já vão acompanhar com o grupo. Então, estamos ali na página 4. Essa imagem traduz muitas coisas. Nem sempre é muito simples montar as aulas para vocês, viu? Às vezes eu não acho a imagem, fico ali catando. Mas é muito, pessoalmente, é agradável montar essas aulas. Eu vejo tantas imagens lindas. Às vezes tem 4 ou 5 que ilustram. E aí, o desejo é colocar as 4 ou 5 para que vocês escolham. Bem, aqui Nós temos agora uma ilustração diferente. Vejam o que diz ali o enunciado. Do mezanino, minha sala de estar. Mezanino é com Z, né? Tá certo? Às vezes a gente fica. Acho que não, tá certo, é com Z. Do mezanino. Esses dias não sei qual era a palavra que eu cismei, que eu disse, nossa, mas não é possível, será que é com Z? Vamos ver então. Do mezanino, minha sala de estar. Vejam aqui o que acontece. Algumas pessoas, e esse fenômeno que eu vou ilustrar para vocês, ele é muito bonito, tá? Se fosse compreendido de fato, como vocês verão agora, muitas coisas na vida poderiam ser poupadas, tá? Mas sabem como é, né? Às vezes a pessoa precisa passar seu bocado até entender certas coisas. Certos conceitos que uma pessoa edifica, como um sonho, como uma busca, como uma procura existencial, eles, nós já vimos, alguns são só para ser vividos como conceitos e por si se bastam, outros precisam ser consolidados, conforme a sociedade da nossa época diz que se pensou na cadeira, vai lá, adquire a cadeira, etc. e tal. Mas ainda há, entre esses pontos, há muitos outros, e um deles é esse que vocês vão ver agora. Certas criaturas constroem seus verbos mentais, seus conceitos primeiro, e que uma vez, lembrem o que eu quero sempre colocar na pauta do que vimos até aqui, materializados, ou seja, transformados em tijolo, em pedra, em madeira, em vidro, em mobília, em residência, como vocês estão vendo aí, não são para ser habitados propriamente como coisas que se colocam aí diante de nós. Ou seja, essa sala que vocês estão vendo aí, com a sua lareira, com as suas, os seus janelões, com suas cortinas sugeridas, muito bonita a sala. Ela não é para ser vivida. Ora, mas pare aí. Então, essa pessoa tinha um conceito desta sala aí nela. Ela queria isso. Quando finalmente, depois de trabalhar, fazer suas coisas, ela construiu isso que vocês estão vendo, para ela, isso não era para ser vivido sensorialmente. Não era para ela sentar naquele sofá. Não era para acender a lareira. Não era para sentar naquela outra banqueta, pegar uma revista, um jornal. Não, não era. Não era para aguar as plantas. Então eu pergunto, mas o que é isso? Que a pessoa teve um conceito, construiu esse conceito em tijolo, pedra, pau, tudo, e depois se afasta dele, fica do mezanino apenas apreciando. Não parece esquisito? Se era para viver assim, não era melhor então ter deixado um conceito do que ter feito isso? Tanto trabalho para construir uma coisa que a pessoa não vai viver, não vai curtir, não vai usar, não vai usufruir. Há várias explicações para esse fenômeno de materialização dessa forma, tá, gente? Vários. Deixa eu explicar para vocês. Por vezes, a vivência se dá entre o ponto conceitual, quer dizer, quando a pessoa imaginou isso, e a realização factual disso, segundo os padrões da nossa sociedade. Quer dizer, nessa trajetória, a vivência se deu. Quando finalmente ele edificou isso aí que vocês estão vendo, ele só quer admirar, conservar, não é mais preciso viver isso. A vivência toda já se deu enquanto ele construía isso. Olhem como são algumas criaturas. E pensem que é só para isso, para muitas outras coisas na vida, desde relações afetivas, desde a construção de uma família, desde a construção da própria vida e outras coisas mais. Isso é apenas um exemplo entre muitos e muitos que surgem e que se colocam. Agora, imaginem uma pessoa que faz isso e quem a acompanha vai dizer: poxa, você veio de uma família super pobre, vocês não tinham nem o que comer. Agora que você pode sair, ir a um restaurante, pedir as comidas que você quiser, dar de comer para os seus filhos, Você é um unha de fome desgraçado. Que isso que você faz, meu filho? Me dá vontade, até eu que sou um professor, um assalariado, de lhe dar um dinheiro para você ir comer, porque como é que alguém que tem não usufrui? E aí, claro, a nossa sociedade tem palavras para classificar essas pessoas. Você é um avarento, você é um sovina, um ia de fome, não sei o quê, que é uma maneira fácil de explicar o fenômeno. Na verdade, não é nada disso, tá? Em muitos casos não é. Alguns até podem ser, mas em muitos e muitos casos podemos estar diante deste fenômeno que vocês estão vendo, que apresenta várias contrapartidas. Uma delas é a contrapartida na qual isso se dá de maneira inversa. Algumas pessoas não ousam sonhar. Elas não ousam ter o conceito mental, sabiam? Elas têm as coisas factualmente, mas traduzir isso em conceito, elas não se atrevem. Interessante como é a alma humana, não é? Muito bonita, e como ela é variada e como ela vai longe. Vamos, por favor, cliquem ali, ó, ir para a página 5, por favor. Na página 5, o que os senhores têm? Minha esposa materializou, coloquei entre aspas, porque vocês sabem, fico imaginando alguém que não acompanhou todas as nossas aulas até aqui, pegando direto essa aula aqui e tentando entender tudo, e vocês têm que ter calma, tá? Por favor, sempre vocês coloquem isso dentro da historicidade, dentro das bases categoriais, dentro da estrutura de pensamento, dentro das interseções de EP, para que isso tenha, se torne razoável e tenha sua utilização clínica. De outra forma, vira uma invencionista sem pé nem cabeça e com vários princípios de perigo aqui. Vejam, minha esposa materializou poltronas de tecidos azuis. O que é isso? Camilo, querido, imagina que você pediu um empréstimo ali para Marilúcia. Muito acima do que você ganha por mês e você não pode pagar. E ela te informa que correm juros altíssimos, explosivos, como se diz. Ao cabo de um ano, você diz: Ah, meu Deus do céu, e agora? Você vai lá conversar com ela. Não quero conversa nenhuma. Quero apenas o que lhe emprestei. Devolva, porque senão o nome muda de empréstimo para roubo. E daí vai piorando cada vez mais. O Camilinho, que é um menino certinho quanto a isso, diz: Não, Marilúcia, calma, vamos conversar, tal. Ele diz: Não tem conversação. O Gustavo, ouvindo a conversa, entrega um envelope e diz: Camilo, teu aniversário na semana que vem? É, está aqui o meu presente. E vai embora. E o presente que o Gustavo deu ao Camilo não só quita a dívida, como ainda sobra um bom troco para nunca mais precisar cair numa dessas. São as poltronas azuis aí, ó, que ele te deu. É incrível como na nossa sociedade há tão pouco entendimento sobre coisas assim. Acham que isso só acontece por mágica, e isso é a própria mágica cotidiana. Na historicidade de um número imenso de pessoas, eventos como esse que eu acabei de citar acontecem em tão grande número que é surpreendente que ainda se duvide de coisas assim tão prosaicas. A dúvida e o ceticismo em torno disso decorre do fato da carga que é colocada no desejo no momento de urgência, de necessidade, que faz com que uma coisa que é natural e tranquila fique afetada, fique embrutecida, e nas suas artérias escleroses, nas suas paredes duras e quebradiças, transforma um fenômeno natural em outra coisa feia e díspare. Ok? Nas nossas historicidades há muitos eventos como esses, e se tivéssemos maior tranquilidade e compreensão, esses eventos surgiriam em outros momentos. Mas assim, basta que alguns passem uma necessidade para que eles esqueçam tudo o que fizeram, tudo o que andaram até ali, ficam presos àquele problema, ao assunto imediato, dando voltas, cabeçadas, esquecendo de todas as coisas, e aí vocês sabem o resto da história. Bem, não estou dizendo que vai ser sempre assim, ok? Porque algumas vezes é necessário que a pessoa viva a privação dessas cadeiras azuis, como elemento didático, como elemento de reparação e como outras coisas que podem existir na IP de cada pessoa. Mas quando não há isso, vejam, a história desse living room que vocês estão vendo aí, dessa sala de estar. Essa sala de estar foi feita por uma menina que teve uma educação tradicional. Ela foi interna no colégio americano, aqui perto, no Rio Branco. Estudou sempre ali. Foi educado por professores, ia de vez em quando para casa e sempre teve essa coisa dos móveis antigos, pesados, escuros e tal. Ela se casou com um rapaz que não tem nada a ver com isso. E quando ela construiu a sala, ele chegou e disse para ela: "Você se sente bem aqui?" Ela disse: "Não, mas eu não sei fazer diferente nada disso. Eu gostaria que a minha sala tivesse luz, eu gostaria que a minha sala tivesse acolhimento, eu gostaria que ela tivesse um ar jovial, mas eu não quero me desfazer dos móveis e tudo mais." O rapaz, conhecendo a IP da moça, conhecendo a historicidade dela, foi até a esquina, comprou essas duas poltronas azuis aí. E quando ela voltou à noite do trabalho, ela olhou e os olhos se encheram de lágrimas. E ela disse: "Pois esta sala que você construiu aí é a sala dos meus sonhos. E eu nem sabia disso." Bem, estamos diante de um grave paradoxo. Como é que pode ser dos sonhos dela se ela acaba de nos dizer que não sabia disso? São sonhos a posteriores. Tá, eles se formam depois. Isso aqui é quando a gente estuda as retroações que a gente vê esses elementos, tá? Por hoje fica apenas como uma ilustração para vocês. Ou seja, dependendo de com quem você está em interseção, esses fenômenos ocorrem. Você faz uma parte, pessoas que estão com você fazem outras partes. Agora, às vezes, a menina pode dizer: "Não, não quero que você me dê. Nessa vida ninguém pode dar nada." Pronto, já desfez, não vai ter as cadeiras azuis. Estão vendo quantas premissas e condições ocorrem? É, sobretudo quando os conceitos são participativos. Aí esses elementos todos ocorrem. Vou desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações, angústias. Pergunta extremamente complexa. A mensurar, dimensionar isso não é, em muitos e muitos casos, uma tarefa simples, tá, pessoal? Saber como isso interfere, o que se passa, a parte de cada um. Nós temos ideias que nos apontam caminhos gerais, mas não caminhos específicos, tá? É muito improvável que a gente tenha como rastrear com exatidão esses princípios. Em geral, nós temos como rastrear isso por aproximação, tá? É o caminho mais usual que nós temos. Mais alguma questão, colega? Na página 6, nós temos motivos árabes, né? Viram as abóbadas lá em cima? São os afrescos mouros tão lindos, né? Sul da Espanha, principalmente. E ali diz: "A sacada materializa flores." Nossa, mas que complexidade agora. Já estava complicado antes, quando era o ser humano, tudo. Agora despersonificamos as coisas e então demos, após fazermos isso, sacada, vidro, arte, personificação a elas, dando-lhes estatutos ontológicos. Isso é possível? A sacada materializar flores? Uma sacada não é só uma sacada? Quem ela imagina que é para poder materializar flores? Se para muitos já é uma grande dificuldade, para nós seres humanos, em nosso grande antropocentrismo, materializar coisas, imagine que dirá uma pobre, uma singela sacada fazer isso. Vamos ver como isso é possível. Olhe, aliás, isso é um dos estudos belíssimos sobre as composições, tá? Nas composições você sabe que você pode colocar algo e há uma grande propensão e tendência para aquilo gerar outras coisas. Um exemplo disso é você dar um vasinho com terra vermelha, terra fértil, um vasinho de terracota muito bonito para uma pessoa. Só o vasinho e a terra. Não é muito provável que ela vá plantar algo ali? Se ela gosta de flor, se ela gosta de jardim, você dá um vasinho com terra, boa terra para ela. É muito provável que ali ela vá plantar alguma coisa, não é? Nós não sabemos, não temos certeza, mas a probabilidade é essa. Para muitas pessoas, por exemplo, uma sacada dessa no sul da Espanha, é muito provável que terá flores, que eles vão colocar essas flores lá. Lembram quando nós fomos para o sul da Espanha? Na parceria com aquela universidade de Sevilha, nós vimos muitas flores, né? Passamos por isso em Córdoba, nós passamos e vimos o quanto isso é comum. Ou seja, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqueles que possuem dificuldade em materializar conceitos podem utilizar recursos de aporte que vão ajudar nesses elementos. Às vezes você trabalha com pessoas que estão tentando, procurando, fazendo por onde, fazendo um percepcionar, um roteirizar, mas com muita dificuldade. E outros caminhos parecem ainda menos prováveis para elas. Então, por vezes, quando for o caso, dependendo de todos os exames que fizermos, você pode fazer com que certas coisas se materializem a partir de outras coisas, sem uma ação direta da pessoa, ok? Se você colocar árvores frutíferas no caminho da sua garagem até lá em cima da sua casa, é provável que certos pássaros vão se aproximar, crianças vão lá pegar na sua árvore frutas, goiabas, bergamotas. Agora, lembrem que isso precisa de todo um estudo, por isso que a gente chama de composição esses elementos. Porque se você planta isso e a pessoa não gosta de crianças, não gosta de passarinho, você está gerando problema para essa pessoa, porque ela vai espantar as crianças, espantar, enxotar os passarinhos, né? Então, o estudo das composições ele é complexo e muito bonito, tá? Você pode materializar coisas a partir de coisas, por indicação, por agendamento, por derivação, por sugestão, por N outras coisas. Então, essa pessoa, ao construir a sacada e essa linda janela com afrescos mouros, com motivos mouros, com suas arcadas, ela propiciou que se fizessem flores. A sacada materializou as flores. Se tirássemos a sacada, talvez não haveria as flores. Tá? No nosso cotidiano, há muitos exemplos sobre coisas assim. Sabe? Às vezes você diz para um amigo seu, vá, faça essa viagem e tal, e ele não estabelece relação entre isso e os problemas que ele está vivendo. Ou você diz, vem, vamos caminhar, vamos conversar caminhando, e ele não estabelece relação. Muitas vezes nós agendamos coisas para que elas materializem coisas, né? Dentro do mundo da pessoa, tá? Senão, qual é o sentido que tem todo esse estudo? Não há nenhum. Por favor, cliquem agora em ir para a página 7. Ali, ir para a página 7. Vejam o que temos na página 7. Os verdes criaram o cabana de madeira. Aqui foi um erro realmente, é a cabana de madeira. Ora, mas como isso é possível? Que uma sacada materialize flores já é bastante difícil de se aceitar. Agora vem essa de os verdes criaram uma cabana. Sim, é assim que muitas vezes essas coisas funcionam. Há pessoas que chegam diante de um contexto, de um cenário, e aquilo é que faz a construção, aquilo é que dá ideia, desde a tonalidade, desde a arquitetura, desde a distribuição das coisas até caminhos de vida. Muitas vezes é assim. E há pessoas que, quando tem uma cabana dessa e os verdes das árvores, das trepadeiras, sobem pelo parapeito, sobem pelo madeiramento das sacadas, pensam que elas retiram, elas não retiram. Alguns chegam a abandonar suas sacadas, mas não retiram. Porque às vezes a sacada se torna inabitável, né? Dependendo de como se esparrama lá, esquecem de podar, ou não podam, ou não querem podar, enfim. Mas há muitos exemplos nos quais elementos. E aqui tem várias questões que eu quero mostrar para vocês. Olhem. Se nós nos colocamos de uma maneira, vamos dizer, receptiva a certos fatores, sobretudo a fatores vivos, que têm como uma propriedade vicejar, se espalhar, ser, e se deixarmos que isso ocorra, é muito provável que vários desses elementos virão em direção a nós e construirão em nós coisas. Vamos ver que coisas isso pode construir. Se na historicidade da pessoa, segundo a estrutura de pensamento delas, você verificou que para ela árvores, verdes, folhas constroem esperança, poesia, horizontes, e essa pessoa está de tal maneira arruinada, debilitada, problematizada, etc., que já não há mais esse caminho dela em direção a isso, a construção pode se dar de lá para cá. E essas coisas já constituídas podem elas materializar coisas em nós. Você pode plantar uma árvore e a árvore materializar coisas em você. Você pode plantar uma árvore, trepadeiras no seu jardim podem semear em você. Elas podem, olhem que coisa, materializar em você esperança. Mas a esperança é imaterial, não. Estamos falando de esperanças que se concretizam. Podem materializar em você caminhos, podem cicatrizar coisas em você. Interessante, não é? Como podem acontecer certas coisas. Há 2 dias eu conversei com um agrônomo que usa homeopatia com o gado dele e com as plantas dele. E aí nós fomos caminhar por uma parte da fazenda e ele me mostrou uma vaquinha que estava com um ferimento sério. Disse: isso aqui, eu tive que afastá-la da amamentação, ela estava amamentando por conta desse machucado aqui, ó. E estou tratando. Daí ele abriu uma maletinha de madeira cheia de remédios homeopáticos, abriu uma laranja, colocou a laranja no chão e gotejou a homeopatia para a vaquinha. Disse que ela já estava bem melhor em algumas semanas. Não é o tema deste curso. Nós já fizemos um outro, que são as terapias somáticas, e lá vocês viram como essas coisas se passam. Em alguns casos, o pensamento, que pessoas que têm materialidade do pensamento em relação, por exemplo, a essa medicação, podem potencializar princípios. Eu disse podem. Porque muitas vezes nada mais há ali a não ser água destilada e fim. Não tem princípio algum. E a vaca melhora porque a natureza está cuidando disso e não o remédio. Somos pesquisadores. Quer dizer, não, muitas vezes aquilo que achamos que é, não é, é uma outra coisa. Estamos abertos à pesquisa. Esse é o tema, não é? Então, sabemos que muitas vezes vamos errar. O que eu quero colocar para vocês como uma possibilidade é que muitas pessoas que se queixam, eu não consigo trabalhar os verbos mentais, eu gostaria muito, acho que isso teria muito a contribuir com a minha existência, as terapias com imagens, mas eu tenho grande dificuldade. Você pode povoar a vizinhança dessa pessoa com objetos que, por sua vez, eles vão construir na pessoa, eles vão materializar na pessoa essas coisas. Há muitos, olha, poderia ter, é que não, hoje não, nós não teríamos tempo se eu trouxesse, mas há muitos e muitos livros nos quais passagens inteiras mostram isso. Você vai visitar um amigo, você levou um presente para ele, levou um bom tinto, e disse: olha, esse tinto é o símbolo que eu queria dar a você, de felicidade, de harmonia. Eu sei que você vai tomar um momento tranquilo da sua vida, meditando e tal. Leve. E o que é que tem naquela garrafa? Vidro, uva, álcool, essas coisas. O que que isso vai melhorar a vida de alguém? Mas é que aquilo ali, aquela composição, gerou na pessoa, criou na pessoa, materializou na pessoa outras coisas. Isso é, em filosofia clínica, uma das coisas mais tranquilas quando se estuda percepcionar e roteirizar. Agora, imagine se você coloca outros elementos predisponentes a materializar coisas na vida de uma pessoa. São tantos os casos. Como pode haver dúvida, não é, ceticismo sobre coisas tão básicas? Não há nenhum discurso apologético e milagroso nisso que eu estou dizendo, e nenhuma novidade também, não é? Estou apenas conversando em filosofia clínica sobre coisas que nós já vivemos no cotidiano. Cada um de nós tem nas suas experiências de vida várias situações assim. Às vezes sua filha pequenininha, 8 anos, tinha que passar por uma cirurgia, você mostrou para ela uma bicicletinha na loja que ela queria. Disse: filha, depois que você ficar boa, o pai vai comprar essa bicicleta para você, tá bom? Bastou para ela ter um ânimo muito grande. O do medo da cirurgia, ela teve ânimo e começou a sonhar os passeios que ela faria até. E você disse: se você ficar boa, logo você vai poder ir de bicicleta para a escola. Você não disse isso para uma menina que está enferma a ponto de morrer. Você não ia fazer algo assim. Você fez de maneira producente. Você sabe o que estava fazendo, sabia que isso era um apoio importante, não é? Ia fortalecer o sistema imunológico dela e outras coisas mais. Pronto, você materializou coisas. Com uma bicicletinha, aproximando da menina, materializou tudo. E outras vezes é assim que pessoas morrem. Pessoas morrem. Numa época de crise como a que estamos vivendo, quebrou a empresa, o cara pula do prédio. Porque o que quebrou não foi a empresa, foram coisas, né, que estavam nele. Coisas que a empresa fez materializar nele. Autoestima e outras coisas, ele acha que ele era aquilo. Em filosofia clínica é importante que a gente saiba dissociar, associar, aprenda isso, né, sabendo que muitas são as limitações. Por favor, cliquem lá embaixo e ir para a página 8. A rua construiu o quarto. Vejam que construção gramatical é essa. A rua construiu o quarto. Como pode a rua construir o quarto? Dependendo do lugar onde você for morar, por exemplo, nós fizemos um encontro nacional agora em Gramado, né? Muitos aqui participaram. Acham que em Gramado você pode comprar a propriedade e sair construindo como você quiser? Não pode. Você tem que apresentar o projeto à prefeitura, tem que ser aprovado primeiro. Só que existem, em alguns casos, não precisa da aprovação jurídica da prefeitura. Em certos casos, isso é muito mais forte. Você tem condições de comprar um terreno no lugar, você tem condições de morar no lugar, mas você vai lá e, ao olhar para a rua, para as casas dos vizinhos, você pensa: eu não vou morar aqui não, porque eu todo dia vou gastar todo o dinheiro no terreno e não vou poder construir uma casa como eles têm aqui, ó. A rua diz ao tipo de casa que você vai ter. Não é o seu gosto, não é o seu estilo, Não é a sua historicidade, é a rua que muitas vezes mostra para você isso. Na historicidade, isso aparece com bastante clareza, tá, gente? Nós vemos assim na historicidade quando outros elementos eles materializam coisas em nós. Então nós temos que ter cuidados, certas prudências. Porque assim como esse desistiu, outro se mudaria para esse lugar que vocês estão vendo, esse belo quarto clássico, e ele diria: eu vou morar aqui porque. Vou morar aqui porque quero participar desse estilo, dessa rua e tudo mais, vou me esforçar, vou me empenhar, vou economizar para ter isso. A rua materializou coisas nele. Isso serve para qualquer lado da existência, então tenham prudência, tenham cuidado, tá? Observem, quer dizer, somos filósofos, somos pesquisadores. Quando algo quiser construir em nós elementos que para nós, pela nossa historicidade, são nocivos e outras coisas mais, há que se ter cuidado, prudência. Vamos tomar outro caminho, vamos seguir outra direção e tudo. Lembrem que coisas podem materializar coisas em nós. Tá? Então, quanto mais vocês conhecem da estrutura de uma pessoa e sabem que ela é suscetível a isso, maior o cuidado que a gente tem que ter, né? Se você sabe que pessoas têm isso, tem pessoas que você coloca flores assim na mesa dela e isso materializa nela coisas belíssimas. Jogue flor na pessoa, para essa pessoa, para outras não. Para outras, elas lembram o quanto elas são desgraçadas, o quanto elas não têm nada, e que o que é bom então amanhã, hoje eu estou rindo, amanhã eu estou chorando, e que a vida nada é perfeito e nada é eterno, só o sofrimento é que dura, porque a alegria dura pouco. Não dê flores para ela. Talvez dar espinhos surta um efeito melhor, que daí ela já usa elementos menores de contraste, diga, esses espinhos me lembram que eu tenho que ter prudência, que eu tenho que ter cuidado, olha só. Dê espinhos para a pessoa, que ela vai ficar muito bem. Para alguns, né? Para cada pessoa é de um jeito isso. Por favor, ir para a página 9, estamos chegando ao final da nossa aula. Vejam que linda sacada. Não é bonita? No estilo neocolonial, em algum lugar ao norte de Portugal. Ali o enunciado é enigmático. Construíram-se. Olhem, eu sei que algumas pessoas muito centradas nelas mesmas, muito inversivas, antropocentristas, já parece que carregam no DNA essa visão de que são o centro de tudo e de todas as coisas. Alguns não, assim, não conseguem compreender quando você fala num mundo no qual muitas vezes a nossa ação será menor a ser feita. Muitas vezes a nossa participação será pequenininha. E claro que há muitos casos nos quais você sabe diferenciar, mas em alguns casos, por exemplo, você casou com a menina, você pode colocar sobre seus ombros: agora eu sou o homem da casa, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu vou levar o lixo para a rua, na volta eu cozinho, depois eu levo ela para o trabalho dela, depois eu a trago de volta, eu tenho que fazer tudo. E você, ao fazer isso, mata a poesia, a experiência, o amor que você achou que construiria fazendo essas suas ações. Muitas vezes, o papel de liderança é sinônimo de renúncia. Muitas vezes o papel de estar à frente, de dirigir, significa dar passagem. Muitas vezes saber significa dizer não sei e deixar que outros descubram. E compreender isso é uma das lições profundas da vida. Nessa imagem linda que vocês estão vendo aí, na página 9, que tem como enunciado construíram-se, trata-se de uma pessoa que chegou numa pequena cidadezinha ao norte de Portugal e simplesmente disse: vou usufruir as coisas bonitas que existem aqui. porque a parede da casa já foi pintada com essa cor tão delicada, as flores já foram cultivadas. Ela vai passar e de maneira respeitosa, conforme a estrutura de pensamentos, as bases categoriais da cidadezinha, ela vai interagir. Já imaginaram se ao invés dessa linda sacada, dessa hospedaria fosse, por exemplo, a vida? E com relação à vida tivéssemos uma atitude respeitosa assim? E não eu vim, eu tenho que marcar, eu tenho que deixar não sei o quê, que isso? E se você vê apenas como um soldadinho, alguém que está de passagem, que vai olhar um pôr do sol e depois vai morrer? Não pode? É menos digno? Acham que diante de um universo, uma estrela do céu ou do mar, uma é maior ou mais perfeita que a outra? Não há isso. Quando começamos a compreender certos fenômenos existenciais, fica mais fácil renunciar, recuar, dizer perdão, desculpe, eu errei, estou tentando acertar, não era por aí. Respeitar certas ocasiões e contextos nos quais chegamos e o nosso papel é de interferência mínima e outras coisas assim. Em lugares assim como esse, o mundo já está muito, muito solidamente construído e talvez a nossa participação seja a menor possível. Seja passar quase sem ser notado, passar respeitando o que já existe e deixando que essas coisas todas em nós, elas em nós, façam com que se materializem coisas em nós. E aí quando voltamos para a nossa cidade, depois a gente diz como foi bom ter passado ali por Portugal, como foi maravilhoso, puxa, olha, de lá eu trouxe assim, ó, deixa eu lhe mostrar o que eu comprei, esse caneco, veja o galinho português, veja essa lâmpada que eu trouxe também, como ela é bonita, que ilumina a minha casa, olha o que materializou em você. Olha quantos frutos você trouxe. Estão vendo? Ir para a página 10, por favor. E na página 10 diz: os vasinhos de flores flutuavam no céu. Aqui já tem um estilo mediterrâneo. Viram que não tem ali acima das sacadas não tem as marquises? É no estilo mediterrâneo, né? Se bem que as linhas ali, ó, aquelas linhas horizontais, já trazem o neoclássico de volta. É aquilo que derivou em alguns lugares no Art Nouveau, né? Vejam então, vamos ver o que temos aqui diante de nós. Que história é essa de os vasinhos de flores flutuavam no céu? Olhem, algumas pessoas elas têm isso. Alguns chegam a sonhar durante muitos anos. Trazem para o consultório, doutor, sabe com que eu sonho, doutor? O senhor vai achar esquisito, mas o senhor, eu estou lhe pagando para o senhor me compreender, eu vou lhe falar. Olhe, eu sonho desde criança com uma cena curiosa. Lá no firmamento nuvens, e as nuvens têm flores, ramadas de flores pelos lados que caem. O que quer dizer isso, doutor? E aí, isso é o sonho da pessoa. Várias vezes ela, de vez em quando ela tem esse sonho. Um dia você vai à casa dela e você nota que ela diz: pare de sonhar, eu não tenho mais aqueles sonhos. Aquilo me trazia uma certa angústia. Quero lhe mostrar a minha casa. E aí, quando ele mostra a casa dele, você vê, ele veio lá de um dos países mediterrâneos, ele se criou na Grécia, e quando ele mostra a casa, ele olhem o que ele vai lhe dizer. Ele vai dizer assim: e os vasinhos de flores aqui, eles flutuam no céu. Um sinônimo para as nuvens que davam flores. Aquilo que ele sonhava se materializou após conversar com a existência, a IP, a historicidade, o contexto, as bases das categorias, nisso que vocês estão vendo aí. É assim que muitas vezes um sonho se materializa. Agora, Como o filósofo clínico vai estabelecer a relação de tal forma, de tal modo a saber que esses vasinhos na sacada floridos, isso está conectado e é a parte concreta, factível, a materialização daquele sonho que o rapaz tinha lá com as nuvens e as flores nas nuvens? Como eu faço para ligar uma coisa com a outra? Há muitos indícios na historicidade, indícios, ok? Quer dizer, provavelmente foi assim, mas são indícios. É muito raro aqui nós termos uma certeza concreta, factual, a ponto de dizermos é isto. Temos indícios, provavelmente foi isso. Então uma pessoa que, por exemplo, sonha com borboletas, sonha com anjos, ou se alimenta disso, é provável que vá materializar coisas predisponentes, ligadas, sinônimas a isso. E aqueles que gostam de cultivar outras coisas, terão outras coisas, tá bom? Provavelmente, né? Ir para a página 11 e última. Cliquem lá embaixo, por favor. Conceitos e coisas. Lembrem, o dia que estiverem diante de pessoas que têm grande influência em verbos mentais, em terapias por imagens, e sabem disso, alguns sabem, para essas criaturas, os conceitos e as coisas, às vezes, em muitos casos, eles são a mesma coisa. Não há diferença mais, né? Entre o pensar e o ver e o tocar e o sentir, não há mais qualquer distância. Se essa pessoa falar em bondade, em amor, ela já vive isso. Não é uma coisa que a bondade, o amor é uma busca na minha vida. Quer dizer, não tem ainda, é uma busca, está indo para lá. Tem uma, só tem aquilo que a busca permite ter. Pessoas, algumas têm influência muito grande em alguns aspectos de verbos mentais, a tal ponto que se diluiu tudo numa coisa só, né? Quando ela fala de amor, esse amor já está instituído na vida dela. Já é o modo de viver, é o modo de ser, é o modo, já tá mesclado. Não há mais divisões assim. Em vários estudos, desde estudos, se você pegar lá os textos Vedas, os mais antigos textos sagrados da humanidade, se você pegar as teorias psicológicas que falam da alma humana, da mente humana, das formações, vocês vão encontrar muitas passagens que atestam isso em muitas pessoas. Não é? Muitas. E algumas colocam isso com extremo cuidado, porque sabem, né? Uma pessoa que tem tudo isso conectado, ela precisa se educar direitinho, de modo a conceber as coisas conforme aquilo que é producente. Vou agora desligar o gravador para ouvir dúvidas, considerações, pensamentos, conceitos e outras questões que vocês queiram colocar.